Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e por nossos perfis no YouTube, Twitter e Facebook. A resposta dos estados e municípios à pandemia da Covid-19 variou muito e, em consequência, também os resultados. Depois de um início com poucos casos, a região sul do país vive seu pior mês desde março. No Rio Grande do Sul, em 20 de junho, havia 467 mortes pelo novo coronavírus. Hoje, os óbitos chegaram a 1.285. O modelo de distanciamento controlado estabelecido pelo governo do estado foi exitoso a princípio, mas passou a sofrer questionamentos à medida que a economia foi reaberta. A pandemia freou não só os ajustes de contas públicas que começavam a ser feitos e vislumbrados como a aprovação da reforma da Previdência do funcionalismo no início do ano, como também a ascensão do nosso entrevistado desta noite no cenário político nacional. Para falar sobre este momento do Rio Grande do Sul, seu futuro político e também a recuperação da economia do estado, está no centro do Roda Viva o governador do estado, Eduardo Leite.
A carreira política teve início em Pelotas, onde foi vereador, presidente da Câmara e prefeito. Em 2018, foi eleito governador do Rio Grande do Sul, conquistando 53% dos votos no segundo turno ao derrotar o então governador José Ivo Sartori. Antes da campanha, Sartori chegou a pensar que o teria como vice na chapa em que tentou a reeleição. Com o estado quebrado financeiramente, congelou gastos e conseguiu a aprovação pela Assembleia Legislativa de uma reforma da Previdência no estado. Por conta disso, enfrentou greves e protestos do funcionalismo.
Para entrevistar o governador Eduardo Leite, nós convidamos Adriana Ferraz, repórter do jornal O Estado de São Paulo, Carolina Linhares, repórter da Folha de São Paulo, João Frei, chefe de redação do site Congresso em Foco, Renato Dornelles, jornalista e escritor e direto de Porto Alegre, Kelly Matos, apresentadora da Rádio Gaúcha e colunista do portal Gaúcha ZH. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso querido Paulo Caruso, em isolamento e com um chimarrão lá na casa dele. Estamos com saudade, Paulo. Governador, boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui esta noite em São Paulo, aqui no Centro da Roda.
Obrigado, é um prazer poder estar aqui com vocês, né? E, como falávamos antes, já que não podemos ter os quebra-queixos com a imprensa, cumprindo o distanciamento nesta Roda Viva.
Exatamente. Até agora estávamos todos de máscara e tiramos para entrar aqui no ar.
Exatamente.
Governador, eu falava dos números do estado que pioraram bastante em julho. Foram 467 mortes de março a junho e agora a gente já passou de 1.285. Eu queria que o senhor explicasse, no seu entendimento, o que aconteceu, se a reabertura do estado foi prematura, se houve alguma falha no plano de distanciamento controlado e se vai haver se o estado vai retroceder a algum momento de distanciamento maior.
Olha, Vera, o que nós fizemos no estado do Rio Grande do Sul, nós nem chamamos de retomada da economia quando a gente implantou lá no início de maio este modelo que a gente chama de distanciamento controlado, como diz o próprio nome, ele é para controlando os indicadores, né, ajustando a dosagem, estabelecer o nível de distanciamento apropriado para cada região e ao momento específico. Ou seja, o nome, inclusive, faz uma alusão até aos medicamentos de uso controlado, em que você ajusta de acordo com os efeitos colaterais, você, né, acompanhando os efeitos que tem. Os indicadores, são 11 indicadores que são monitorados, desde número de óbitos, as internações por síndromes respiratórias, internações confirmadas para o Covid. em cada uma das 20 regiões. Né? Então, o que nós estamos observando, especialmente na região metropolitana, na Serra Gaúcha também, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, mas na Serra Gaúcha, em algumas regiões da metade norte do estado, um agravamento. Agora, é importante dizer, um agravamento quando a gente compara Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Sul, porque nós ainda temos o menor número de casos proporcionalmente por 100 mil habitantes no Brasil, entre todos os estados. Temos uma das mais baixas taxas de letalidade. Só para dar um exemplo, lá são 11 óbitos para cada 100 mil habitantes, quando outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, têm 40, 70 óbitos para cada 100 mil habitantes, ou seja, já proporcionalmente à população. O que não quer dizer que nós estejamos numa posição confortável neste momento. O que se observou foi que de junho para cá começou uma inflexão e, por isso, o próprio modelo de distanciamento, analisando os indicadores, apontou, vai precisar restringir mais a circulação. A gente observou nas últimas semanas uma redução da velocidade, mas ainda continua crescendo. Está crescendo menos do que algumas semanas atrás, mas continua crescendo a demanda por leitos de UTI, que foram dobrados. Nós dobramos, estamos dobrando, vamos concluir agora com uma incorporação de novos leitos, vamos dobrar o número de leitos de UTI do SUS no Rio Grande do Sul. Mas há uma limitação de capacidade física, de estrutura, de recursos humanos, principalmente, e por isso a gente pede à população que, nesse período especialmente, atenda às recomendações. Agora faz sentido uma restrição maior, como lá em maio e início de junho não fazia, porque os dados, as pesquisas apontavam que a gente tinha uma situação bem mais favorável. Então, de certa forma, eu dizia até naquele período, a gente tem que guardar o fôlego para que, quando realmente for necessário, guardar o fôlego significa ter algum relaxamento de medidas de restrição naquele momento para que, quando elas fossem mais necessárias, nós tivéssemos condição de demandar à população. O que não quer dizer que seja fácil, né? Fazer as pessoas compreenderem, porque há um cansaço até psicológico em relação ao que nós estamos passando no Brasil.
Tá certo. Por favor, João.
Governador, ainda antes de abril, quando o STF decidiu que teriam autonomia os estados e municípios para lidarem com a pandemia, o governo federal já não vinha tomando muitas atitudes, ficou, mesmo as primeiras ações ainda antes dessa decisão, já eram ações muito dos poderes locais. Que avaliação o senhor faz desse começo da resposta da pandemia e dessa autonomia agora de governadores e prefeitos? É melhor ter essa autonomia diante da postura do governo federal em relação à pandemia ou ela faz muita falta no sentido de apoio unificado, uma resposta unificada?
Olha, João, eu acho que o enfrentamento da pandemia está mostrando o desafio de governar um país como o Brasil, de dimensões continentais, mas com uma estrutura política, e que talvez a gente possa até abordar hoje aqui, sobre reformas políticas necessárias no país, quando você tem três instâncias de governo, né? Você tem uma União, estados, municípios, que estão na nossa estrutura federativa guindados desde a Constituição de 88 a uma condição de ente federado, o que, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos, né? A federação é composta pela União dos Estados, não dos estados e municípios. No caso dos Estados Unidos, aqui os municípios têm essa condição. E você tem a repartição entre poderes e tem, dentro dos poderes, fragmentação política de partidos, 30 partidos no Congresso. É extremamente difícil governar esse país. Tem que haver algum grau de autonomia. No entanto, evidentemente, há que se ter uma cooperação, né, e uma orientação, uma coordenação de esforços em âmbito nacional. Eu acho que a postura do governo federal ela acaba sendo contraditória, porque, de um lado, há apoio do governo federal. Isso tem que ser frisado. Por exemplo, respiradores, habilitação de leitos, o próprio socorro emergencial aos estados, né? Há apoio, inclusive, com financiamento por parte do governo federal. Isso tem que ser exaltado e destacado, necessário. De outro lado, a gente tem que repartir a questão do enfrentamento do coronavírus nas duas frentes. O fortalecimento da estrutura hospitalar, nesse sentido, o Ministério tem dado suporte. Mas, de outro lado, como isso não vai ser suficiente, tem a questão do distanciamento social. E aí aqui é onde, especialmente, o governo federal se equivocou, para não dizer a outra palavra, barbaramente, né? Porque o distanciamento ele é mundialmente consagrado como, inclusive pelos países com boa estrutura, com capacidade financeira, como uma ferramenta capaz de retardar o crescimento, a disseminação do vírus, o índice de contágio. Mesmo as estruturas mais robustas de saúde no mundo não dispensaram algum grau de política de restrição de atividades para fazer com que as pessoas circulando menos, o vírus circulasse menos. Já que a gente não consegue parar o vírus, porque não temos vacina ainda, temos boas notícias, alvissareiras no dia de hoje, sobre a vacina desenvolvida em Oxford, os testes de Oxford, enfim, mas o que nós não temos ainda para já uma vacina, até termos uma vacina para parar o vírus ou uma cura, nós vamos ter que parar as pessoas, porque as pessoas transportam o vírus, e então parando ou restringindo a circulação de pessoas é que a gente consegue diminuir essa velocidade para justamente ter a capacidade do atendimento. E aí é que o governo federal, na minha visão, errou e mais do que isso, né? Porque não foi só uma omissão nesse sentido, foi um confronto, né? Foi um enfrentamento, foi ir contra essas, as políticas estabelecidas nesse sentido, o que acabou gerando mais contestação, dificuldades políticas na gestão do modelo de distanciamento.
Dificulta para os governadores essa postura do presidente?
Dificulta para o povo, no final das contas, né? Acho que dificulta para a população, porque, bom, para o governador, isso não é, você tem que gerenciar um modelo que há um elevado nível de contestação, que é liderado pelo próprio presidente da República. Isso, evidentemente, gera dificuldades. De outro lado, ressalto mais uma vez, o Ministério, inclusive amanhã o ministro Pazuello estará conosco no Rio Grande do Sul, né, onde vamos tratar sobre medidas conjuntas de enfrentamento ao coronavírus. Então eu ressalto que da parte de enfrentamento, quando você vê política de saúde para o enfrentamento, a estruturação do sistema, isso está acontecendo, uma boa interlocução com o ministério. Agora, na outra frente, que é o distanciamento, infelizmente, se ideologizou o debate mais do que houve. Não houve debate técnico, né? Houve ideologização. E acho completamente equivocado isso.
Adriana, por favor.
Governador, o senhor citou aqui na pergunta da Vera que a região ali de Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre, é que mais preocupa, que tem esses dados mais elevados. Mas o mapa divulgado pelo seu próprio governo no dia 17 de julho, agora semana passada, apontou que 90% das regiões do estado, com exceção da região de Pelotas, que o senhor conhece muito bem, e de Bagé, não estão, só essas duas regiões não estão com bandeira vermelha. Bandeira vermelha é alto risco, né, de contaminação pelo coronavírus. Essas duas regiões estão com a bandeira amarela, que é risco médio. 90% das
bandeira
regiões...
Bandeira laranja, Adriana. Só a bandeira laranja, que é o risco médio. A bandeira amarela é que é a bandeira...
Ah, perdão. Que é
menor
a bandeira...
risco, na verdade.
Ah, tá. Essas duas regiões só, então, Pelotas e Bagé. Essa população, 90%, significa o quê? 11 milhões de habitantes, seriam 469 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o estado inteiro praticamente hoje está com um risco elevado para a população. O senhor respondeu a Vera, existe esse trabalho que vocês desenvolveram desse distanciamento controlado, mas ele falhou? Por que que hoje, depois de 4 meses da pandemia, a gente vê São Paulo, a situação aqui não está nada maravilhosa, esse platô que às vezes se comemora é um platô num nível muito alto, que não é bom. Mas a gente percebe outros estados já numa posição um pouco melhor que o Rio Grande do Sul. Houve uma mudança aí, a gente está lá parece que agora, quando deveria estar melhorando, está piorando.
Não,
então, alguma coisa na sua política deu errado, né?
Não, absolutamente, Adriana. Bom, em primeiro lugar, o modelo do distanciamento controlado, ele analisa 11 indicadores. A gente analisa o número de hospitalizações em cada uma dessas 20 regiões.
Uhum.
Analisamos o número de hospitalizações por síndromes respiratórias agudas graves.
Estão crescendo, todas?
Não, exatamente.
Nessa mesma mapa, número de internados em UTI, por exemplo, aumentou 17%.
Quando você observa, sim, mas você tem isso para o estado e você analisa cada uma das regiões. Hoje mesmo o comitê de crise, quando analisamos os recursos apresentados pelas regiões, trazendo outros dados, informações e considerações, houve o atendimento aos recursos de 10 regiões. No final das contas, nós temos hoje a maior parte do estado com bandeira laranja, mas a maior parte da população nas regiões de bandeira vermelha. Tá? Em torno de 60% da população está nas regiões de bandeira vermelha, até porque a região metropolitana de Porto Alegre, pegando a extensão em direção ao litoral norte, e também a Serra Gaúcha e a região de Passo Fundo, estão nessas regiões de bandeira vermelha, que não é somente risco de contágio maior. É risco de contágio e capacidade do sistema de saúde menor. Ou seja, o que a gente observou é o seguinte, a região de Porto Alegre, por exemplo, passou maio estabilizado. Não havia crescimento de demanda por internação. No início de junho começou uma inflexão e na metade de junho para cá começou a acelerar. No final de junho se impôs restrições, começou a atenuar, suavizar, mas continua crescendo na região de Porto Alegre. As outras regiões a gente não observa isso. Várias regiões, como a própria região de Pelotas, a região de Santa Maria, a região de Uruguaiana, outras tantas regiões que pode-se observar nesse mapa, elas têm demanda por internação de certa forma estabilizada. Então se concentra especialmente na região de Porto Alegre. Só que, como nós analisamos 11 indicadores, o mapa gerado apontou risco mais elevado, mas quando você vai, mergulha, vamos dizer, nos dados, nas informações, a gente observa que essas outras regiões que tinham até apontado em vermelho, elas têm informações que mostram certa estabilização. Então, e é importante comparar com outros estados, como você fez aqui, mas olhando as informações. O Rio Grande do Sul tem 11 óbitos para cada 100 mil habitantes. São Paulo tem mais de 40. O Rio de Janeiro, mais de 70 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, não dá para comparar o que aconteceu lá, nesses estados, ou aqui, né, nesses estados, e o que acontece lá no Rio Grande do Sul, que é uma situação de ter piorado em relação a nós mesmos.
E por que isso aconteceu, governador? Porque
não explicou ainda. Era esperado entre os estados, não é só o Rio Grande do Sul, são os estados do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, né, Minas Gerais, que também tinha uma situação melhor, os estados da região centro-oeste. Havia essa expectativa, especialmente quando a gente analisa, a gente não tem histórico do Covid para comparar, mas a gente tem histórico das outras síndromes respiratórias que tem justamente na 27ª semana epidemiológica, que é a primeira semana do mês de julho, o período, a semana de maior incidência de internações por síndromes respiratórias. Então, é quando as pessoas estão mais até pelo frio em ambientes fechados. Então, aquele relaxamento que se fez de restrições no passado não foi responsável pelo agravamento agora. Ele foi o que nos fez ter menos restrições quando era possível ter menos restrições, para que nós chegássemos aqui e pudéssemos pedir à população. Bom, agora chegou a hora de nós termos um distanciamento mais rigoroso, com regras mais restritivas.
Certo. Renato, por favor.
Governador, falar de uma parcela da população que normalmente não é vista, mas que sofre até mais as consequências do Covid. Um levantamento da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, do ano passado, mostrou que Porto Alegre tinha mais de 2.600 moradores de rua. Uma ONG fez um trabalho esse ano e mostrou que aumentou, em função do Covid, em 20% esse número. Uma das suas promessas de campanha foi atacar o déficit habitacional. Eu pergunto agora, nesse momento crítico, e até porque morador de rua não tem como seguir as diretrizes, fique em casa, use máscara, lave as mãos, não tem como seguir isso. O Estado, que ação ou que reação o Estado está tendo em relação a esse contingente da população, que afinal de contas também interfere nos números, né?
Não, sem dúvida. A população de rua, né, ela tem uma política pública muito mais ligada aos municípios, o Estado como apoiador. A nossa Secretaria de Trabalho e Assistência Social, né, havia doações incentivadas ao Fundo de Assistência do Estado. Nós acabamos de receber agora de diversas empresas doações que foram incentivadas justamente para uma política pública de apoio a essa população de rua, que deve ser apoiada tanto no cuidado com abrigamento, né, que, como eu disse, são muitas, muito mais ligados às prefeituras, mas que o Estado entra como um apoiador, e com o desenvolvimento de políticas de redenção, de forma de essas pessoas conseguirem ter algum tipo de incentivo a não mais estarem nas ruas, né? É um trabalho desafiador, sem dúvida nenhuma, mas que, especialmente no período da pandemia, se revela necessário.
Exato. É que agora, com o inverno, a procura para os abrigos naturalmente é maior, sim, mas os abrigos estão tendo que ter as suas restrições. Perfeito. Em função da pandemia.
Mas é um tipo de política pública que não tem como, porque você tem que oferecer o apoio a essa população, né? Então, os abrigos continuam funcionando e têm que funcionar com regras, com protocolos que são estabelecidos, mas não podem deixar de funcionar. Então, o governo do Estado está buscando dar o apoio, o amparo nas ações de assistência em que os municípios mantêm esses programas de abrigamento. O Estado até tem para uma parcela de população, através de uma fundação, né, a FPE, a Fundação de Proteção Especial, o cuidado com crianças, jovens e população de mais idade que precisam de abrigamento. mas com protocolos todos sendo respeitados. Agora, a política habitacional, num estado como o nosso, que tem um déficit antes do déficit habitacional, para o governo tem um déficit fiscal gigantesco, né? Ela precisa acontecer em regime de cooperação também com a União, que tem os programas habitacionais, seja o Minha Casa Minha Vida ou o que vier a sucedê-lo. Os municípios, que também têm as suas participações, e o Estado entra muitas vezes com apoio com estrutura infraestrutura urbana, com espaços, com terrenos, né? Nós, inclusive, estamos desenvolvendo o programa de gestão de ativos do Estado para justamente buscarmos todos os terrenos e propriedades que o Estado tem, gerenciar de uma forma melhor esse patrimônio que o Estado tem, que muitas vezes era desconhecido do próprio Estado, né? Dada a precarização da gestão pública, da administração em relação ao próprio patrimônio do Estado, que pode entrar como ativo a viabilizar programas habitacionais, mas que, evidentemente, neste momento são projetos de mais longo prazo, né? Não vão resolver no curto prazo a necessidade dessa população em relação ao coronavírus.
Carolina, por favor.
Governador, boa noite. Eu vou continuar no tema da pandemia do coronavírus. Nessa semana, inicialmente, 18 regiões do estado estariam na bandeira vermelha. Depois do pedido de reconsideração de alguns prefeitos, agora apenas 8 regiões estão na bandeira vermelha, o restante foi para a bandeira laranja. Da mesma forma, o prefeito de Porto Alegre, que também é do partido do senhor, Nelson Marquezan, diz que só faria o lockdown se ele tivesse apoio da população, se tivesse apoio dos médicos, se tivesse apoio dos empresários, se tivesse apoio da mídia. E certamente os prefeitos e os empresários não estão interessados nesse momento em um isolamento maior, em fechar os seus estabelecimentos novamente, enquanto os especialistas já passam a recomendar o lockdown em algumas regiões do estado. A minha dúvida é hora de ouvir todas essas opiniões, todos esses setores, ou é hora de ouvir a ciência?
Desde o início da pandemia, lá em março, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estabelecer, inclusive por um decreto, a formação de um conselho com a sociedade civil participando via entidades, setores econômicos, universidades, sindicatos, né? A gente fez várias reuniões, porque todo enfrentamento à situação do coronavírus demandaria essa pactuação, né? Não é uma questão de governo, não seria de forma e não será de forma nenhuma superada essa situação sem um engajamento e uma participação da sociedade. Então, prefeitos, associações de prefeitos, né? Eu particularmente, muitas reuniões para ouvir, né? Para falar, mas principalmente para ouvir desses setores as suas demandas. Nós estabelecemos um modelo do distanciamento controlado pactuado com os setores econômicos, né? Com os protocolos para a bandeira amarela, laranja, vermelha e preta, sendo pactuados, analisando as evidências científicas do nível de risco que cada atividade econômica oferece aos seus colaboradores e à população e a relevância daquela atividade no PIB do Estado, para, de alguma forma, fazer essa conciliação entre proteção à vida e à saúde dos cidadãos e também a manutenção de uma atividade econômica que também atinge a vida das pessoas. Não tem como a gente dizer que não atinge, é evidente que atinge. Todo o distanciamento, o isolamento que se impõe, ele tem um efeito colateral gravíssimo, né? E você tem que administrar esse tratamento de acordo com a necessidade. Por isso que eu falei aqui, quando citei a Vera sobre a questão do alusão, inclusive, ao medicamento de uso controlado, é isso. Você administra a dose de acordo com a necessidade, né, o tamanho da doença e acompanhando os efeitos colaterais, porque tem efeito colateral e é grave o efeito colateral na economia e, consequentemente, na vida e na saúde das pessoas. Então, o que nós fazemos é dialogar, tentar conversar, convencer, entender.
Mas somos nesse sensíveis. Diálogo, a opinião médica não deveria vir primeiro?
Sem dúvida. A gente tem um comitê científico, onde estão lá especialistas das universidades, epidemiologistas, infectologistas, dirigentes de hospitais, né? Temos uma colaboração de um corpo científico, técnico, muito qualificado, que é ouvido primeiro, sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que você tem que conciliar a proteção à vida e à saúde com a economia nesta ordem. Vida, saúde, né? Economia. Então, mas não pode deixar de ouvir e conversar também com setores econômicos e buscar esta melhor conciliação. Bom, e depois tem a questão também que lockdown é interpretado de uma série de formas, né? Tem muita gente que diz que o que a gente já tem é lockdown. Tem outros que dizem que lockdown é algo a mais. Na verdade, a questão é o tamanho das restrições, né? Vai ter que ser mais restritivo? Então, é isso que o modelo de bandeira se propôs. amarela, laranja, vermelha e preta. Né? A região de Porto Alegre está na bandeira vermelha, é onde está a maior parte da população, é onde há mais pressão, especialmente do setor do comércio, que é o mais atingido pela restrição de atividades, mas que é onde tem mais circulação de pessoas também. Então é inevitável, vai ter confronto e conflito de posições, de opiniões, mas os dados estão mostrando que nesse momento se impõem medidas mais restritivas. E se eles, a gente está vendo suavização, mas se não houver uma estabilização, fatalmente a região metropolitana e talvez outras regiões do estado terão que caminhar para uma medida mais restritiva, seja o nome que se der, lockdown ou qualquer outro nome, talvez terão medidas mais restritivas necessárias, porque não terão sido suficientes até aqui adotadas.
A pergunta agora é da Kelly Matos, lá de Porto Alegre. Kelly, por favor.
Governador, boa noite. O senhor usou numa das respostas a palavra, disse que o governo federal errou, se equivocou, para não dizer outra palavra. O senhor foi até um pouco mais educado que seu colega de partido, o João Dória, que fez críticas bastante pesadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria saber que outra palavra o senhor usaria, se ela pode ser dita, agora são 10h26, né, em rede nacional. E lembrando que em 2018, na campanha, quando o senhor teve a oportunidade de dizer em quem votaria e certamente influenciando muitos eleitores, o senhor disse: o meu voto é em Jair Bolsonaro. O senhor se arrepende de ter dito isso, de ter apoiado o candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro, ou não? Dorme tranquilo em relação a um voto e um presidente que hoje, como o senhor mencionou, faz aglomeração, estimula o uso de um remédio, de uma substância que não tem eficácia científica comprovada. Qual é a sua avaliação?
Bom, como eu disse, para não usar outra palavra, porque eu não tenho, Kelly, meu papel eu tenho que, como governador, não é fazer oposição e enfrentar o presidente. Pelo contrário, é buscar cooperação, porque não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. Eu entendo que existe um povo só, o povo brasileiro, que vive em estados e em municípios, comunidades administrativas, né, em nível local, mas o mesmo povo para o qual eu governo, que também é povo brasileiro residente no Rio Grande do Sul, gaúcho. Então, eu cuido e dimensiono, mensuro as minhas palavras, porque não é meu papel fazer enfrentamento com o presidente, acho que é um congresso, deputados, senadores para exercer esse papel. Eu não deixo de externar as minhas posições em relação a assuntos divergentes, diferentes da opinião do presidente. Aliás, como fiz lá em 2018, você recuperou aqui o processo eleitoral e naquele segundo turno, tu vais lembrar bem, né? Nós começamos, inclusive, aquele segundo turno com uma distância bastante maior em relação ao nosso adversário, que fez campanha colada no presidente Bolsonaro e que não foi a minha opção. Por quê? Eu declarei o voto, um segundo turno é uma eleição plebiscitária de dois caminhos, mas não deixei de exercer a crítica e de dizer com muita clareza onde estavam as minhas diferenças em relação ao presidente, ao então candidato Jair Bolsonaro, onde eu não tinha visto até aquele momento, como não vimos em nenhum momento, um pedido de desculpas pelos absurdos que foram falados no passado, especialmente no que diz respeito ao respeito entre as pessoas, né, ao estímulo, como deve ser, de um líder da nação, ao convívio harmonioso entre as pessoas, né? O presidente tem que unir o país, na minha visão, e não dividir, e não aprofundar a divisão. Aliás, no próprio enfrentamento da pandemia, acho que foi o presidente da França, o Macron, que fez o primeiro uso da palavra, do termo de uma guerra sanitária. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi a expressão de uma guerra sanitária, essa na qual nós estaríamos em relação ao enfrentamento ao coronavírus. Pois uma guerra deixa certamente muitas coisas ruins, muito mais coisas ruins do que coisas boas. Mas se tem uma característica de uma guerra, é a capacidade de unir um povo em relação a um adversário comum, né? Se nesta guerra o nosso adversário é o coronavírus, seria a oportunidade de, depois de tanta divisão do povo brasileiro politicamente, nós temos aqui a oportunidade de unir o povo no enfrentamento a um inimigo comum que seria, né, que é o coronavírus. Pelo contrário, né, foi utilizado isso como aprofundamento da cisânia, aprofundamento da divisão do povo. Então, as marcas que deixará o enfrentamento ao coronavírus no Brasil, além das mortes, além da questão econômica, infelizmente, né, vai ser ainda o aprofundamento desta divisão que não gera efeitos positivos. Então, para mim, essa
e do voto, questão. O senhor se arrepende? E do
voto? Não é questão. Não tenho arrependimento, porque, dadas aquelas circunstâncias, naquela situação, acho que seria muito ruim, naquele momento, um retorno do PT ao poder, depois de tudo que tinha acontecido. Melhor para o Brasil seria não ter tido aquele segundo turno naquelas condições, mas decisão absolutamente soberana do povo, naquelas circunstâncias em que vivíamos em 2018, um retorno do PT com um candidato que buscava conselhos na cadeia, né, de um ex-presidente que estava preso, julgado em segunda instância, seria muito ruim para o país também. Tinha uma política econômica que levou milhões ao desemprego, né, se aprofundaria a crise de credibilidade no país, teria efeitos econômicos muito graves, na minha visão, que afetariam a vida das pessoas. Então, entre as opções que nós tínhamos, eu apresentei o meu voto, né, será e foi de Jair Bolsonaro, porque na eleição plebiscitária que é, você escolhe um caminho em relação ao outro, e era o caminho que se apresentava.
Tá certo. Com isso, então, encerramos o primeiro bloco já em quinto lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta noite. A gente volta já já com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Estamos de volta com a entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, eu vou continuar no gancho da Kelly, trazendo a discussão nacional um pouco aqui para o centro da roda. A gente conversava um pouco antes do programa começar que o senhor nasceu 10 dias antes da posse do Tancredo Neves. Portanto, o senhor tem a idade da democracia brasileira. E as suas palavras no primeiro bloco foram muito cautelosas em relação a um presidente que, nos últimos meses, além de todas essas iniciativas em relação à pandemia do novo coronavírus, também tomou várias iniciativas bastante controversas em relação às liberdades democráticas e em relação às instituições. O senhor é um governador de um estado, de um partido que é diuturnamente também atacado por ele, pelo presidente Jair Bolsonaro. Não falta uma reação mais assertiva e mais firme da parte dos governadores, da sua também, em defesa da democracia?
Olha, acho que, de fato, os governadores têm um papel também na salvaguarda da democracia brasileira, porque, afinal, a União é, como diz o próprio nome, a União das Partes. As partes são os estados como entes federativos e, na nossa federação, como nós falamos, os municípios também. Então, somos chefes de poder e representantes de estados que formam essa imensa nação que é o Brasil. E apresentamos os nossos contrapontos. Eu fiz sempre questão de estabelecer o contraponto. Entendo que o presidente, sem dúvida nenhuma, precisa esclarecer posições quando ele principalmente gera aglomerações, né, mobiliza em torno de pautas de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso e aos próprios estados. Né. Veja que o presidente, no início do ano, provocou imensa reação de cidadãos em relação aos governadores, sugerindo que o custo do combustível, da gasolina, era culpa dos governadores. Eu me lembro de uma frase de uma entrevista dele que ele dizia: eu já mandei baixar o preço na refinaria e o preço não baixa na ponta por causa dos governadores. Pois, recentemente, o preço na refinaria aumentou. É porque, na verdade, nem antes o preço tinha sido mandado baixar pelo presidente e nem agora o preço aumentou por conta dele, por conta de uma política de preços da Petrobras. Mas usava dessas pautas para, politicamente, talvez enfraquecer os governadores. Isso é grave, isso é bastante grave, sem dúvida nenhuma. O Fórum dos Governadores, é claro, nós temos uma dificuldade às vezes, formar pautas comuns entre os próprios governadores, porque nessa nossa imensa nação, com as diferenças que existem financeiras, econômicas, sociais, entre as unidades da federação, os governadores estão cuidando das suas próprias pautas em nível local e têm dificuldade, até pela forma diferente com que se organizou a representação política, a distribuição de recursos entre as regiões no Brasil, nós temos uma dificuldade de coesão, muitas vezes, dos governadores para sustentar e enfrentar, especialmente quando você está falando de um enfrentamento ao presidente da República. Então, minha postura cautelosa não é por receio de represálias ou qualquer outra coisa, senão o esforço no sentido de dar espaço para que se construa um mínimo de convergência. Porque vamos falar a verdade, né? Não há, na minha visão, espaço, pelo menos não se deseja, não se deve desejar, que se fale em impeachment de um presidente. Depois de nós termos passado por um processo de impeachment recente, acho que ainda não há elementos até aqui, acho que merece uma discussão, o tema, esclarecimentos pelos fatos recentes que envolvem a família do presidente, mas não há até aqui, na minha visão, suficientes argumentos para um processo de impeachment e nem se deve desejar isso. Bom, se não vai haver impeachment, se esse presidente vai até o final do mandato, o nosso esforço como membros, chefes de poder de instâncias estaduais, deve ser buscar espaço para convergência, mínima que seja. Mínima que seja, porque quem paga o preço da divergência, do enfrentamento, é sempre o povo. Não é o governador ou o presidente. Quem vai pagar o preço é a população, porque a economia desanda e as políticas públicas não evoluem. O povo vai pagar a conta. Então, por mais que eu tenha divergência, diferença de opinião com o presidente, eu vou estar sempre com esforço para puxar numa direção que atenda a população.
Governador.
Adriana, e a roda está aberta.
Só disse
que a Kelly está levantando o dedo lá também.
Que não é função do senhor de ser oposição ao presidente, fazer oposição, não é função de governadores. Qual é a função do PSDB, o seu partido? É fazer oposição ao governo? Um partido que tem como um colega governador do senhor, João Dória, governador aqui de São Paulo, com pretensões declaradamente de disputar a presidência da República. O PSDB deve ir para a oposição se vai ter um candidato à presidência, seja o Dória ou até o senhor, que já em alguns momentos manifestou um interesse no cargo. O senhor acha que é a hora do PSDB ir para a oposição sem ficar em cima do muro? Quando o PSDB vai fazer isso?
Só para deixar claro, eu nunca manifestei aspiração para ser presidente da República aqui. O que até uma vez isso eu vi numa coluna política, não sei até se não foi no Estadão, que dizia que alguém acusava que eu tinha falta de apetite para uma disputa nacional.
Está fora dos seus planos.
Não, isso. Eu só disse o seguinte, não é falta de apetite. É que eu acho que a gente tem que controlar a vontade de comer. Na verdade é isso. Tem que saber, político tem que saber focar no presente. Não é sobre a próxima eleição, é sobre o que a gente pode fazer. Não é sobre o que eu deseje ser, é sobre o que eu posso fazer. E o que eu fui eleito para fazer é no Rio Grande do Sul como governador. Bom, se tiver bons resultados que possam eventualmente me colocar numa posição para outros voos, que bom. Se não, também, política é o que a oportunidade nos oferece. Mas trazendo sobre o papel do PSDB, eu acho que o PSDB deve ser firme na defesa da democracia, de uma pauta social, de inclusão, de respeito às pessoas. E a gente vê nessas pautas aqui profundas diferenças com o presidente da República. Eu não acho que deva ser oposição no sentido de atrapalhar políticas públicas, especialmente na área econômica, que o presidente, como a agenda não é dele, ele mesmo delega ao ministro. O próprio presidente não apresenta a sua agenda, a agenda é do ministro. E que bom que tem um bom ministro, que é o ministro Paulo Guedes, na minha visão, com uma agenda correta para o país, ainda que ela tenha pouco ainda se viabilizado até aqui, muito mais por conta das dificuldades políticas que o próprio presidente impõe, por conta dessa política beligerante, o enfrentamento com o Congresso, com outros poderes, com os próprios governadores, que cria um ambiente tenso, que faz com que as reformas que deveriam evoluir não estejam evoluindo. A reforma da Previdência aconteceu menos por conta do presidente e do atual governo e mais porque essa discussão já vinha de antes, lá da época do presidente Temer. Era flagrante a necessidade para o país. Agora, a reforma tributária está aí, ainda patinando, o ministro quer levar adiante, é importante que se leve. Nós, lá no Rio Grande do Sul, estamos propondo a nossa própria reforma tributária para não ficar esperando o que venha da federal. Mas agora a reforma administrativa não veio. Se falou que ia enviar naquela semana, na semana seguinte, na outra semana, veio pandemia, parou. Era do PSDB. Então, o PSDB deve ajudar a construir pautas para o país, mas, sem dúvida nenhuma, nas pautas, especialmente com respeito à tolerância, respeito à diversidade, pautas de inclusão social, nós temos fortes divergências e aí o PSDB tem que fazer a sua posição ficar muito clara em relação a esses temas que serão, inevitavelmente, aí sim, de oposição à política que o presidente acaba estabelecendo e incentivando.
Diga, Kelly.
Reforma tributária, vou aprofundar esse tema, reforma tributária que o senhor acabou de citar. O ministro que o senhor elogiou, Paulo Guedes, vê com bastante simpatia a ideia de recriar a CPMF, que seria uma tributação sobre transações eletrônicas. O vice-presidente Hamilton Mourão chegou a dizer numa entrevista à Rádio Gaúcha que tem que tributar isso daí. O senhor está propondo a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, com, entre outras coisas, por exemplo, aumento do IPVA e redução de outros tributos, outros impostos. A minha pergunta é direta. O senhor é a favor da nova CPMF? Acha também que tem que tributar isso daí?
Olha, Kelly, eu entendo que você tem que sempre olhar o conjunto da reforma. Se a gente pega, e tu estás acompanhando o nosso debate aí no Rio Grande do Sul, eu uso a expressão olhar a floresta e não apenas a árvore especificamente. Se você vai discutir a CPMF especificamente, todo mundo é contra. Você vai discutir apenas aquele item. Agora, esta árvore no meio de uma floresta, como é que ela se posiciona? Vai ter essa cobrança sobre este tipo de transação? O que vai ser compensado? O que vai ser reduzido? E quais são os efeitos esperados dessa redução? Vou pegar o exemplo da nossa reforma tributária no Rio Grande do Sul. A nossa reforma lá no Rio Grande do Sul, ela propõe, de fato, uma alteração da alíquota de IPVA que nós temos. É importante dizer que o Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são economias maiores do que a nossa, já cobram um imposto de 4%. Aliás, eu estava vendo hoje um dos pontos polêmicos da nossa reforma tributária lá, Vera, é porque nós estamos propondo reduzir a faixa de isenções de veículos. Dos 7 milhões de veículos que tem no Rio Grande do Sul, 3 milhões não pagam imposto. 3 milhões não pagam imposto. Eu pedi hoje a relação de Minas Gerais para saber, até porque o Partido Novo tem sido um grande crítico da nossa reforma lá. Bom, vamos ver onde eles governam, quanto é que é lá. Já é 4% o IPVA. O nosso é 3% e vai para 3,5%. Sabem quantos veículos não pagam imposto em Minas Gerais? 67 mil carros. Para nós são 3 milhões de carros que não pagam. Porque no Rio Grande do Sul tem um artigo que estabelece a isenção para veículos com mais de 20 anos. Então, eu digo que se você tem uma série de isenções, uma série de setores em que não pagam o imposto, não adianta, alguém vai estar pagando a conta. É a velha regra de não existe almoço grátis. Alguém vai estar pagando a conta. Né? E isso se distribui, esse é o grande problema no sistema tributário gaúcho, com tributação maior no ICMS, que é produção e consumo. E aí afeta a competitividade do Estado. O que nós estamos propondo é reduzir energia elétrica, gás. O gás ainda vai ser equalizado com outros, mas energia elétrica, comunicações, combustíveis, de 30% para 25%, a alíquota modal de 18% para 17%, as alíquotas internas de 18% para 12% nas transações internas e ainda uma série de outros benefícios para o setor produtivo. Agora, de outro lado, um Estado que precisa assegurar receitas para não se desequilibrar, não podemos ser irresponsáveis, porque a conta quem paga é o cidadão. Se eu não conseguir pagar a educação, saúde, segurança, e já paga essa conta hoje da dificuldade fiscal do Estado, a gente propõe tributar mais patrimônio do que a produção e o consumo. E mais do que isso, propomos algo inovador, que o Estado do Rio Grande do Sul será o primeiro no Brasil a fazer, se for aprovado, que é devolução de imposto para quem está na baixa renda. As famílias de até 3 salários mínimos receberão devolução do imposto pago, que vai reduzir a carga tributária para elas. E é um perfil de cidadão, de família, que consome mais da sua renda. Então, quando você faz essa devolução, não é apenas justiça social, tem a ver com estímulo ao consumo, porque essas famílias irão transformar essa devolução de imposto, com a redução da carga sobre elas, do ICMS, do consumo delas, em consumo. E esse consumo vai ajudar a nossa economia. Então, nós estamos propondo essa alteração tributária. Claro, reforma tributária do Estado, ela não é uma reforma, como se fala, na nacional, que vai mudar a natureza dos tributos. Mas dentro do que nós já temos de competência, dá para ser muito melhor e mais efetivo, certo, na tributação.
Governador, passar um pouco agora, você está falando em finança, vou falar um pouco em finança, segurança pública e administração, numa mesma pergunta. No próximo sábado, dia 25, faz 25 anos de uma medida emergencial que era para ser provisória e vem sendo prorrogada. No próximo sábado, faz 25 anos que policiais militares estão administrando as duas maiores prisões gaúchas, Presídio Central e a Penitenciária Estadual do Jacuí. Isso gera um custo para o Estado, só na primeira, porque os policiais que lá antes recebiam diárias, e entre a reportagem do Jornal Zero Hora mostrou que entre 2011 e 2016 foram pagos 82 milhões em diárias. Dava para construir duas penitenciárias de segurança máxima, assim, com esse valor. Em 2017, passou a ser gratificações que esses policiais passaram a receber, continuam recebendo a mais. Isso é considerado um desvio de função, porque o policial militar ele é treinado para o policiamento ostensivo, na rua. E o serviço nos presídios é desempenhado por servidores, agentes penitenciários. Não seria mais barato para o Estado contratar, até porque já há concurso feito, 500 agentes penitenciários, colocar a trabalhar dentro dos presídios e colocar esses policiais militares nas ruas, até porque agora também eu vejo, digamos assim, um conflito administrativo. Uma vez que foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária no seu governo, sim, e os policiais militares são vinculados à Secretaria de Segurança Pública.
Sem dúvida, bom, nosso governo criou a Secretaria de Administração Penitenciária. É a primeira vez que o Serviço Penitenciário do Estado tem uma gestão numa secretaria específica, porque até então ele era gerenciado, o sistema penitenciário, a partir da Superintendência de Serviços Penitenciários, que era uma das vinculadas da Segurança Pública. O que, de certa forma, especialmente em função da crise fiscal do Estado, acabou relegando o Serviço Penitenciário a um segundo, até terceiro plano na área da segurança pública, porque, inevitavelmente, para quem gere a segurança pública, né, o policiamento ostensivo tem muito mais visibilidade, né, do que construir presídios e ter uma política prisional com maiores investimentos. Então, quando nós apartamos, é justamente para dar visibilidade à gestão do sistema penitenciário como relevante na segurança pública, né, mas sem disputar com as outras esferas. Bom, nós temos que gerenciar situações como essa, que foram citadas aqui, em que você tem policiais militares fazendo a gestão de presídios, como o Presídio Central de Porto Alegre, que é, infelizmente, um exemplo de sistema absolutamente falido, né? E você tem lá 3-4 vezes o número de presos do que a capacidade do presídio. Nós estamos buscando estabelecer a construção de novos presídios a partir de um regime, até que até deu certo no governo que me antecedeu, com permuta de áreas do Estado pela construção de unidades prisionais, para que nós possamos distensionar e diminuir a pressão no Presídio Central de Porto Alegre, e estamos elaborando um plano para a substituição dos policiais militares por agentes penitenciários. Mas isso vai levar tempo.
Governador.
Não vai ser feito em um ano, em 2 anos, será algo para um período de mudança, porque são 25 anos neste modelo. É, precisa chamar servidores, tem uma dificuldade do ponto de vista fiscal, inclusive com as restrições que agora se apresentam em função da própria pandemia, para que a gente possa fazer essa saída da polícia militar e a entrada de agentes penitenciários, que sem dúvida nenhuma é o adequado.
Governador, o Rio Grande do Sul virou hoje uma espécie de mau exemplo, assim, né? Sempre que um governador está lá numa decisão numa pressão para conceder reajuste ou não a servidores, a desculpa do governador de qualquer estado é: olha, não vou conceder porque senão daqui a pouco a gente está igual ao Rio Grande do Sul ou igual a Minas Gerais. Viraram. Eu sou do Paraná e posso dizer que eu ouvi algumas vezes isso lá no Paraná, já o governador usando o Rio Grande do Sul como um exemplo. Como que o Estado chegou nessa situação? Um Estado que é a quarta, disputa com o Estado do Paraná, a quarta ou quinta economia do país, e ainda assim numa situação fiscal do Estado absolutamente caótica.
O Rio Grande do Sul e o Paraná têm rigorosamente a mesma população, praticamente, né? Praticamente o mesmo tamanho de economia, revezam-se de acordo com o que o agronegócio terá gerado para um ou para outro, né? A gente teve um ano de estiagem, 2020 definitivamente não tem sido um ano fácil, né? Foi estiagem, foi pandemia, a ciclone bomba recentemente e até a ameaça de gafanhotos agora, que a gente pensou que estava livre, nos últimos dias voltou aí com as mudanças climáticas a oferecer risco ao Estado. Um secretário meu até brincou comigo, tendo que avisar o governador que é um ano bissexto, vai ter um dia a mais 2020, vamos sofrer um pouquinho mais em 2020. Mas a gente tem um Estado que, infelizmente, ao longo de décadas, né, conferiu vantagens e benefícios dentro do serviço público que causaram uma situação em que nós temos o maior déficit previdenciário do Brasil. Esse é o maior problema que nós temos. Nosso déficit previdenciário do Rio Grande do Sul é mais do que o dobro do déficit previdenciário do estado do Paraná. É maior do que o estado de São Paulo, proporcionalmente à população. Aqui são cerca de R$500 por habitante, são 22, 23 bilhões de reais para 45 milhões de habitantes. No Rio Grande do Sul são 12 bilhões para 11 milhões e meio de gaúchos. E quando você tem esse déficit monumental, você tem mais das suas receitas sendo subtraídas, ao invés de drenadas, né? Para não dizer subtraídas, drenadas do imposto que a população paga para cobrir previdência. Porque o que o servidor pagou de contribuição previdenciária, o que o Estado paga de cota patronal, não são suficientes para que se paguem todas as aposentadorias. E aí quem é que paga a conta? O cidadão paga a conta. Porque do imposto que ele está pagando, ao invés de retornar para ele em investimentos em melhoria do serviço público, você tem 12 bilhões, que é praticamente a metade da receita líquida de ICMS, depois que se desconta o que vai para o Fundeb, o que vai para os municípios, o que fica para o Estado, praticamente a metade do ICMS, ao invés de voltar para o cidadão, é drenado para pagar a Previdência. E aí você precariza a capacidade de investimentos em estradas, consequentemente você tem perda de competitividade e tudo mais. Mas se o Rio Grande do Sul já foi e é ainda o exemplo do que nenhum Estado quer se tornar, eu posso dizer com alegria que nós somos, ao longo deste um ano e meio, exemplo do que se deve fazer. Porque nenhum outro Estado aprovou privatizações como nós aprovamos, né? Eu vejo outros Estados e outros políticos mais liberais falando em privatização e não aprovaram nenhuma privatização. Não aprovaram nem reforma da Previdência ainda. Nós aprovamos no Rio Grande do Sul a mais profunda reforma da Previdência entre os estados. E uma reforma administrativa que acabou com vantagens e benefícios temporais que faziam com que o crescimento da despesa, o chamado crescimento vegetativo, se estabelecesse, drenando ainda mais essa capacidade de investimento do Estado. Então, nós fizemos reformas, aprovamos reformas profundas e estamos agora com essa reforma tributária para fechar esse ciclo de reformas importantes para o Rio Grande do Sul.
Eu acho que essa questão fiscal e a questão das reformas ainda merece mais aprofundamento. A gente volta nesses assuntos assim que fizer um intervalinho. Voltamos para o próximo bloco. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista do governador Eduardo Leite. A pergunta agora é da Carolina Linhares.
Governador, eu vou voltar a falar de política, tocando em assuntos que o senhor já mencionou aqui no programa. O senhor disse que o papel de governador não é fazer oposição, não é fazer enfrentamento. Enquanto o PSDB ainda decide se de fato vai para uma oposição, o governador João Dória, que é o principal líder do partido hoje, já decidiu que sim, está na oposição ao governo Bolsonaro, e alguns tucanos acham essa postura dele exagerada, de sempre reforçar esse antagonismo com o presidente Bolsonaro, de aproveitar as coletivas de imprensa para passar lição no presidente Bolsonaro. Como é que o senhor vê essa postura do governador João Dória em relação ao presidente da República?
Acho que cada um tem o seu estilo, né? O meu estilo é buscar criar condições para entendimento. Foi assim que o Rio Grande do Sul conseguiu avançar nas pautas mais importantes. Então, eu não aposto no confronto e, como eu disse, se você quer ser aquele que vai contrapor com um estilo de enfrentamento, seu lugar é mais no legislativo do que no executivo. O governador João Dória tem um estilo talvez até pela força de São Paulo, o tamanho do estado de São Paulo, né, se sente na necessidade de apresentar a sua visão distinta. O meu esforço ele é especialmente para buscar entendimento. O presidente da República, já apresentei aqui várias divergências, acho que quando ele apresenta especialmente visão sectária, apostando na divisão entre as pessoas, insiste na luta do nós e eles, causa problemas para o país. Acho que boa parte da insegurança de investidores com o país se dá porque o clima turbulento gerado e incentivado pelo próprio presidente ameaça investimentos no país. Então eu faço o esforço não é para ganhar disputa política, eu faço o esforço para ajudar a construir o que melhor vai trazer proveito para a população, nesse momento do meu estado, mas dando a colaboração como governador também para o Brasil.
Ainda falando sobre o governador João Dória, o senhor apoiaria ele já de antemão como pré-candidato à presidência do partido ou o senhor vai se colocar para prévias no partido?
Não, acho que essa discussão ela é lá em 2022, não faz nenhum sentido trazer a discussão para cá. O governador João Dória é um grande nome, acho que faz um trabalho com grande dedicação aqui em São Paulo, reuniu um time, sabe coordenar, é bom líder de equipe, né? Coordena bem a sua equipe aqui em São Paulo e entendo que ele deva estar, e acho que está, focado no seu trabalho aqui em São Paulo, para dar os seus resultados aqui em São Paulo, até porque não há aspiração pessoal que se sustente diante da falta de resultados, especialmente para quem está no governo. Você pode entrar numa disputa sem ter sido nada antes, bom, e aí você é franco atirador. Para quem tem governo, para quem está em governo, como eu estou no Rio Grande do Sul, como o governador João Dória está em São Paulo, a primeira plataforma é ter resultado. Se não tiver, não tem nenhuma sustentação, qualquer aspiração
política. Governador, nesse sentido, o Rio Grande do Sul é conhecido como um cemitério de políticos, né? Não há, na história do governo do estado, casos de reeleição ou mesmo de eleição de um governador apoiado pelo antecessor. O senhor começou a carreira política muito cedo, foi prefeito de Pelotas e desde sempre disse que não seria candidato à reeleição, mesmo tendo uma aprovação de 90%. Isso foi um dos fatores que o catapultaram, inclusive, na disputa pelo governo do estado. O senhor diz, novamente, que não é candidato à reeleição. Com isso, o senhor já é pré-candidato à presidência?
Não, absolutamente, Vera. Eu agradeço, me sinto até envaidecido por ter meu nome lembrado por algumas pessoas, inclusive o próprio ex-presidente Fernando Henrique, ter citado, imagina, é uma distinção enorme. Mas
a quem o senhor veio fazer uma visita logo no início, né?
Sim,
para já carimbar o passaporte nacional.
Não, na verdade, porque acho que se você tem o privilégio de ter nas fileiras do seu partido alguém com o histórico do presidente, que além de ter sido presidente da República, né, tem um histórico político e também como intelectual, como sociólogo, professor, eu quero conselhos, quero ouvi-lo, né? Afinal, eu tenho os meus 35 anos de idade, eu gosto muito de ouvir as pessoas e formar as minhas convicções claras a partir das boas interferências de pessoas a quem possa recorrer.
Governador.
O presidente Fernando Henrique fez essa, talvez mais pela generosidade, a gentileza habitual dele, lembrou do meu nome, mas eu honestamente penso, não é sobre ser na política, é sobre fazer. Então, chegar lá em 2022... eu quero ajudar este país a se reencontrar com uma posição de centro que nada tem a ver com muro, nada tem a ver com falta de convicção. Eu não tenho nenhuma falta de convicção em relação ao papel do Estado, aonde que ele deve interferir, a sua posição em relação a privatizações, a necessidade de privatizar, a necessidade de fazer mais parcerias com o setor privado, a necessidade de reformas profundas, tributária, previdenciária, administrativa, porque esta reforma que se fez agora previdenciária não será suficiente, ali na frente outras pautas vão ter que vir em relação à reforma do Estado. Eu não tenho nenhuma falta de convicção. O que eu só acho é que é importante fazer isso do jeito certo. Não é só sobre fazer a coisa certa, é sobre fazer do jeito certo. E o jeito certo
parece
é construindo convergência.
Exato já, mas tudo
não,
bem.
Eu quero ajudar. Eu
ouvi a pergunta da Kelly.
Sou governador do quarto estado do país, em termos econômicos. Eu entendo que eu terei uma participação, não necessariamente como candidato. Quero ajudar a construir uma alternativa de centro, de coesão, mas com agenda. Porque tem que ter agenda, não é centro no sentido de centrão, vamos acomodar interesses e ficar onde está. Não, é centro no sentido, vamos respeitar a divergência, mas vamos com uma agenda propositiva. Como nós estamos fazendo no
pergunta,
Rio Grande do Sul.
Adriana, depois, vamos lá. Diga, Kelly.
Eu ia dizer, Vera, coloca no ingrediente o Luciano Huck também, que estava esses dias com o governador na live anunciando coisas para a educação, né, medidas para a educação. Mas a minha pergunta não é sobre isso, a minha pergunta é sobre a questão fiscal, né? O senhor é um governador absolutamente jovem. Eu acho que do que a gente tem notícia ou da história recente, eu não lembro de um governador ter tirado dois sisos durante o mandato, é o seu caso. Mas, ao mesmo tempo, o senhor já cometeu um dos erros políticos assim, mais característicos, que é fazer uma promessa e não conseguir cumprir. O senhor prometeu que colocaria os salários em dia no seu primeiro ano de gestão à frente do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber do senhor por que o senhor não cumpriu isso e ir adiante. O senhor encerrará o mandato colocando os salários do funcionalismo em dia?
Kelly, nós assumimos o governo com a convicção de que era possível e, aliás, continuo convicto de que seria possível evidentemente, fomos surpreendidos com algumas situações. Por exemplo, assumimos o governo e o governo que nos antecedeu fez uma antecipação de arrecadação do ICMS, que nos tirou, em janeiro, 700 milhões de reais. Tirou 700 milhões de reais de um lado na receita e nós assumimos com os hospitais com 3 meses de atraso nos repasses, os hospitais do Estado, que são contratualizados com o Estado, e as prefeituras há 6 meses sem receber os repasses na área da saúde. Então, nós tínhamos ali um passivo entre empenhado e não empenhado na saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais, fora os repasses no IP Saúde, que também, que é o Instituto de Previdência do Estado, o plano de saúde oferecido aos servidores, que também tinha atrasos ali de cerca de 200 milhões. E nós trabalhamos para viabilizar o cumprimento dessa promessa. Nós terminamos o ano quitando a folha do mês de novembro, né, e conseguimos quitar a folha de dezembro um dia antes, no mês de janeiro esse ano. Evidentemente, não foi o atendimento àquela promessa, àquele compromisso. Faltou 1,5 bilhão de reais. E nós buscamos viabilizar essa receita com um processo de venda de ações do Banco do Estado que, infelizmente, não se viabilizou, que era justamente para que nós viabilizássemos uma limpeza dos passivos que nós tínhamos e a condição de quitar os salários e, consequentemente, abrir este ano sem este passivo. O grande problema é que o Estado está correndo atrás deste prejuízo. A gente entra no ano já com o ano anterior em haver, né, em condições de ser viabilizado o pagamento do salário dos servidores. Então, não foi uma promessa vazia, nós tínhamos absoluta convicção de que era possível ser feito, buscamos os caminhos, buscamos viabilizar, infelizmente não se viabilizou a operação que nós tentamos.
Adriana.
Bom, agora diante da pandemia mudaram as circunstâncias, né? Mas nós continuamos trabalhando para viabilizar e fizemos. As outras tantas promessas de campanha também foram cumpridas. A própria reforma da Previdência.
Não, aí depois a gente
reforma tributária.
Só deixa para a campanha em 2022.
Fala, Adriana.
Governador, falar um pouquinho de educação. Queria saber se, de acordo com os dados do Rio Grande do Sul, hoje o senhor acha que é possível uma volta às aulas presenciais este ano ainda na rede privada, na rede pública, claro. O prefeito Crivella hoje anunciou, por exemplo, que permite que escolas privadas do Rio voltem já agora, em 3 de agosto. Isso fica uma expectativa dos pais, há um temor dos pais em relação a isso. Há estudos que mostram que crianças também têm a capacidade de transmitir, assim como adultos. Queria que o senhor falasse do Fundeb também.
Eu acho que o Renato quer emendar.
Não. É outra pergunta.
Ah, tá. Não, eu queria perguntar do Fundeb, porque o senhor não assinou uma carta dos governadores em defesa do texto da relatora, professora Dorinha. Eu queria saber por quê.
Bom, pegando aqui pelo final, o Fundeb é necessário, evidentemente, aliás, como Fundef, que foi o originário, foi criação do PSDB no governo do presidente Fernando Henrique, pelo ex-ministro Paulo Renato, que justamente foi uma fórmula para viabilizar o financiamento da educação fundamental e depois, né, no governo do PT, transformado em financiamento para a educação básica como um todo. Extremamente necessário para o Brasil. Agora, alguns itens, alguns pontos no relatório, nós entendemos que comprometem a sustentabilidade do próprio Fundeb e ameaçam a sustentabilidade fiscal de governos como o do Rio Grande do Sul, que tem uma situação completamente atípica. Nós temos 100 mil professores aposentados e 50 mil professores em sala de aula. E um dos artigos proposto ali estabelece a vedação para a utilização de recursos para o pagamento de inativos. A vedação do uso desse recurso para inativos não vai fazer criar receita para a educação, vai proibir o uso desse dinheiro e o Estado não vai ter de onde tirar para pagar. Então, vai comprometer a capacidade fiscal do Estado e vai gerar outros problemas. Então, o que nós, eu até mandei mensagem à deputada Dorinha, ao presidente Rodrigo Maia, aos outros governadores, dizendo, tudo bem, eu entendo, todo mundo quer viabilizar mais recursos, mas de um ano para o outro, você proibir que uma prática que se estabeleceu para alguns estados que têm mais dificuldade, porque vamos comparar aqui com o Maranhão. O Maranhão tem a inversa proporção. Ele tem 30 mil professores em sala de aula e 15 mil aposentados. E recebe complementação de recursos da União via Fundeb, porque a complementação dos recursos da União, que se está falando muito, aumenta de 10 para 20%, ela não é apropriada pela educação como um todo. Ela vai para os estados que não conseguem atingir a média aluno dos outros estados, que são majoritariamente estados do Nordeste. Não estou contestando isso. Mas enquanto alguns estados têm 15 mil professores aposentados para 30 mil professores em atividade e recebem complementação da União, outros, como o Rio Grande do Sul, têm 100 mil aposentados para 50 mil em atividade. Então, na lógica do financiamento, alguns pontos precisam ser revistos. E sobre a questão da volta às aulas, eu entendo que a gente só pode voltar quando houver absoluta segurança, não apenas para as crianças, mas para os próprios professores e para as suas famílias, porque o fator fundamental aqui que faz com que a educação não tenha voltado é menos pelo risco das próprias crianças e jovens, porque o coronavírus não apresenta uma taxa de letalidade maior nesse público, embora também haja casos, é importante ser dito, mas é um fator de transmissão. Você tem 20% da população gaúcha mobilizada em torno da educação, como deve ser nos outros estados também, desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, é uma grande mobilização de pessoas. Nós estamos buscando estabelecer ferramentas de ensino virtual à distância, que parte dos jovens e crianças do ensino público não conseguem ter acesso, mas nós estamos buscando correr atrás disso para não deixá-los sem aprendizagem, mas é um enorme desafio. Então, nós continuamos monitorando, vai depender de suavizar essa curva.
Qualquer planejamento, data,
nesse, não, nós estamos com uma série de planejamentos estabelecidos, mas não conseguimos ver uma data para início deste processo. Agora, só para juntar as duas questões, né, sobre financiamento, inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul teve as melhores notas no Enem no ano passado, no ensino médio, né, no Enem, tanto em proficiência em matemática, quanto na redação, nas ciências exatas, quanto na redação. O que mostra que, apesar da dificuldade fiscal, da dificuldade financeira, se você faz gestão adequada na área da educação, você consegue ter bons resultados. Então, não é só financiamento, é importante financiamento, evidentemente, mas também a lógica com que se aplica esses recursos.
Eu vou pedir desculpa para os nossos jornalistas, porque as mulheres monopolizaram esse bloco, mas eu volto com os dois, o João e o Renato, para o último bloco, já já. Estamos de volta para o último bloco da nossa entrevista. Eu vou passar a palavra para o Renato e para o João, prometo, mas não quero perder a oportunidade de perguntar ao senhor o seguinte, governador. O senhor começou justificando seu voto em Jair Bolsonaro, dizendo que ninguém aguentaria mais um governo do PT por conta, entre outros motivos, da corrupção. No entanto, seu partido, PSDB, tem o deputado Aécio Neves, ex-presidenciável tucano, que é ali réu na Lava Jato, é denunciado. Tem o governador, ex-governador José Serra, também denunciado aqui em São Paulo, e agora até o ex-governador Geraldo Alckmin, indiciado também na Lava Jato. Não tem um passivo tucano aí a ser enfrentado pelo PSDB? Não se faz muita vista grossa dentro do partido a esse estado de coisas?
Olha, eu defendi e continuo defendendo que a questão que envolve o deputado Aécio Neves merece comissão de ética, porque neste caso, além de denúncias envolvendo algum indício de algum tipo de irregularidade, erro, corrupção, seja o que for, há uma gravação, né? Há uma gravação que aí envolve conduta, postura de membro do partido que deve ser discutida internamente. Acho que é diferente, por exemplo, a situação que envolve o senador José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin, que tem agora denúncias sendo oferecidas, e eu defendo que ninguém está acima da lei. Como homens públicos que são, vão ter que prestar contas, vão ter que esclarecer, como qualquer agente público de outro partido. Aliás, se for buscar o meu retrospecto político também, nunca vão ver acusações minhas comemorando, celebrando prisão de ex-presidente e impeachment da ex-presidente Dilma, porque honestamente acho que o país precisa de sobriedade institucional. Há instituições estabelecidas, há uma polícia que investiga, há um Ministério Público que oferece denúncias, há um judiciário que julga e os ritos devem ser obedecidos com ninguém acima da lei, mas também sendo assegurado a todos eles a oportunidade da defesa, né? Ou seja, a oportunidade de esclarecer e serem julgados. E se forem julgados culpados, cumprirem penas, como devem cumprir. Mas no episódio da Lava Jato, nós vemos muita gente que foi presa de tantos outros partidos, mas, honestamente, o currículo e a história, né, do ex-governador Geraldo Alckmin, por exemplo, me fazem ter nele a convicção e a confiança de que esses assuntos recentemente denunciados se esclarecerão, assim como o senador José Serra oferecerá o seu esclarecimento, e eu entendo que o partido deve, sim, debater internamente, especialmente a questão relacionada ao ex-senador e hoje deputado Aécio Neves, porque neste caso tem uma questão de postura, mais do que, não é uma questão de discutir a culpa ou a inocência, é uma questão, inclusive, da postura dele como agente político nas gravações em que ele foi flagrado.
Mas a questão do Serra e do Alckmin,
por favor.
Governador, cresce nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump no Brasil, o presidente Bolsonaro, as discussões em termos de racismo e de violência policial. O senhor mesmo, recentemente, foi solidário à família de um jovem negro morto pela polícia. Ele era inocente, confundiram um celular com uma arma e ele acabou morto. Também houve um outro episódio de um angolano com uma gaúcha que estavam desarmados e foram baleados pela polícia militar e ela acabou morrendo. O senhor não teme que essa demanda por atitudes mais rigorosas da polícia, que no Brasil inteiro, esse pedido que é feito por parte da população e pelo governo federal, acabe fazendo com que esses casos se repitam no Rio Grande do Sul com mais frequência?
Sem dúvida, você não pode chancelar o uso da força, o monopólio do uso da força que o Estado tem, é o uso da força de forma legítima, o uso da violência, inclusive, se for necessário, para fazer cessar algum ato violento, né? E o Estado tem um limite de atuação, ele é o Estado, não é aquele cidadão, aquele que é policial, que está investido de um poder ali, tem limitação e por isso precisa ser muito bem treinado. Até por isso, né, que o nosso governo, inclusive, adotou uma postura de chamamentos de concursados para a segurança pública, que inclusive falamos na tua outra pergunta, em relação à polícia militar, de todo ano fazer chamamento. E aqui tem uma situação que merece destaque, porque em governos passados, os últimos governos, praticamente todos eles, faziam sempre chamamentos em massa de grande volume de servidores no final do governo, o que gerava até uma precarização na formação policial, porque você não tem como formar 2.000 policiais ao mesmo tempo com a mesma qualidade como você vai formar 800, até pela disponibilidade dos melhores professores, instrutores para essas turmas. Isso é uma forma também de qualificar a nossa polícia com a garantia de reposição ano a ano que está sendo cumprida para não deixar abrir defasagem e qualificar melhor a nossa polícia. Eu recebi lá no governo do Estado, no Palácio Piratini, os familiares deste jovem negro que foi morto numa ação policial, e os movimentos do Vidas Negras Importam e uma série de movimentos sociais. E na próxima semana, a nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem reunião com eles e estamos junto com o meu vice-governador, o delegado Ranolfo, que é o secretário de Segurança, desenvolvendo o programa para capacitação e qualificação permanente dos nossos policiais para evitar situações como essa. Agora, não adianta, a segurança e o Estado é feito pelas pessoas, as instituições são feitas pelas pessoas. Eventualmente você vai ter alguma falha de atuação que vai ter que ser observada, eventualmente punida, se houve alguma falha de forma deliberada, e entender o que houve para melhorar a atuação da polícia. Mas também não interessa à população uma polícia com medo de agir. Então a gente tem que equilibrar entre uma polícia que atue com a responsabilidade e a consciência da consequência dos seus atos em relação aos cidadãos que está abordando, mas também uma polícia que não tenha medo de agir, porque uma polícia com medo de agir vai perder a luta contra a criminalidade, que não tem medo de ir contra os policiais.
Governador, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com um discurso muito forte de menos Brasília, mais Brasil. Imagino que isso para os governadores soe muito bem, governadores e prefeitos, ainda mais um governador gaúcho. Eu estava lá, por exemplo, na Marcha dos Prefeitos, quando Paulo Guedes referendou esse discurso logo no começo da gestão do Bolsonaro e foi aplaudido pelos prefeitos do Brasil inteiro como se fosse um rockstar saindo de lá. Um ano e meio depois de mandato, pouca coisa evoluiu do ponto de vista estrutural em relação à distribuição de receitas. É uma decepção nesse ponto para os governadores? Vocês esperavam avançar mais? Eu não estou falando do ponto de vista conjuntural, porque aí teve a questão da pandemia e isso, de fato, mudou um pouco a distribuição, mas nada foi mudado estruturalmente. É uma decepção para os governadores isso?
Olha, como eu disse, eu acho que boa parte do problema para esse pouco avanço é o clima político. Acho que quem governa, quando nós entramos no governo do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, o que nos garantiu ser um Estado que avança mais rapidamente nas pautas de reformas, mais uma vez eu insisto, nós aprovamos no primeiro semestre do ano passado tirar da Constituição do Estado a necessidade de plebiscito para vender estatais. Aprovamos a venda das estatais. No segundo semestre aprovamos um Código de Meio Ambiente novo no Estado do Rio Grande do Sul, que é importante para conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. Aprovamos a mais profunda reforma da Previdência entre os Estados, diminuindo a faixa de isenção para a contribuição previdenciária para quem está aposentado de R$ 6.000 para R$ 1.000, aumentando as alíquotas para os servidores, e uma reforma administrativa que tirou o efeito do crescimento vegetativo da folha, com as vantagens temporais, anuênios, triênios, quinquênios e outros avanços e benefícios que os servidores tinham direito e que fazia com que a nossa folha de pagamento continuasse aumentando e que nós já falamos aqui, é em boa parte responsável pela retirada da capacidade do Estado de investimentos. Então, o importante é ter que entrar com a agenda clara. Eu entrei com essa agenda para o governo, sabia que isso era importante e fiz política para viabilizar essa agenda. No caso do governo federal, infelizmente, o presidente parece ter pouca convicção de uma agenda. Porque não adianta só delegar ao ministro, você tem que ter consciência da agenda prioritária para viabilizar politicamente aquela agenda, que é uma tarefa do próprio presidente da República, a criação de ambiente político para que a agenda prospere. O ministro Paulo Guedes tem a agenda correta. A maior parte da agenda dele eu tenho absoluta convergência. O Estado precisa rever os seus gastos, austeridade fiscal, mais participação do setor privado. Eu concordo plenamente. E há uma disposição dele de distribuição de recursos de forma mais livre para os Estados. Mas essa pauta não se viabiliza politicamente porque o presidente, infelizmente, insiste em criar um ambiente difícil politicamente e aí a agenda é boa, mas fica na gaveta e as pessoas, a sociedade acaba pagando.
Governador, para que todo mundo pergunte, Carolina.
Eu ia perguntar a respeito dos casos do Serra e do Alckmin, se realmente o senhor acha que esses casos, então, não têm que ser levados ao Conselho de Ética. E aproveito para já fazer uma segunda pergunta, porque o senhor diz, fala em construir uma alternativa de centro, e o senhor é tido hoje como um político de centro que conversa com líderes de esquerda e de direita. Foi noticiado na coluna do Guilherme Amado que o senhor tem conversado com Huck, com Maia, Flávio Dino, Marcelo Freixo.
Pergunta.
E a minha dúvida é, qual é o objetivo disso? O que é que vocês estão construindo? É uma frente ampla? É uma candidatura? O que é que vocês estão fazendo?
Bom, de fato, houve conversas, né, entre esses agentes políticos e tantos outros, né, porque nós vemos um grupo de pessoas na política e fora, na própria sociedade, se mobilizando por medidas autoritárias, né? Quando se defende fechamento do Congresso, fechamento do STF, né? Inclusive na reunião ministerial conduzida pelo presidente da República, a democracia passa a estar efetivamente ameaçada. Então há um ponto para o qual convergimos, que é a defesa da democracia. Agora, evidentemente, isso não significa absoluta convergência de, bom, qual o uso fazer da democracia em termos de agenda econômica e agenda do papel do Estado nas diversas formas na vida das pessoas. Mas há um ponto convergente. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de encontrar convergência, é importante a gente sentar e conversar. Eu, quando assumi o governo, a primeira coisa que eu fiz foi chamar cada um dos deputados, inclusive os de oposição, para conversar. Não porque eles vão me apoiar em pautas econômicas, principalmente privatizações, essas que eu falei aqui, mas porque eu acho que a gente pode ter muita convergência em outros assuntos e nós temos que respeitar o mandato de cada um deles, porque já não é mais o deputado ou a deputada A e B, é uma parcela da população gaúcha ali representada naquele mandato que precisa ser respeitado. Então, ser de centro, né, e buscar convergência não significa ausência de opiniões e de posições. Eu tenho muita convicção nas minhas posições, mas entendo que é possível sentar e conversar com quem pensa diferente, quem sabe encontrar convergências. Quando eu tive que aprovar aumento de alíquotas de ICMS, ou manutenção das alíquotas de ICMS do governo anterior para este governo, contei com o apoio da bancada do PT, né, da bancada do PCdoB na Assembleia Legislativa, porque conversamos. E entendemos uma convergência que nos viabilizou isso. Agora, só para responder a questão do Alckmin e do Serra, eu acho que no caso deles não há, como houve no caso do deputado Aécio Neves, uma questão de um ato, né, naquela ligação, naquela gravação, grave de posicionamento, de postura, que devesse ser levado ao Conselho de Ética, como deve ser o caso do deputado Aécio Neves. No caso do senador Serra, do governador Alckmin, o judiciário tem que cumprir agora, o Ministério Público tem a oportunidade de oferecer ou não denúncia, e o judiciário a oportunidade de julgar.
Diga.
Vou voltar sobre o coronavírus. Há poucos dias o senhor gravou um vídeo num tom pesado, até emocionado, né, pedindo que os gaúchos estivessem junto na luta contra o coronavírus. Alguns dias depois o senhor autorizou o retorno do futebol do Campeonato Gaúcho e, inclusive, o prefeito, que é do seu partido, o prefeito de Porto Alegre, foi contra. E agora a notícia que vem da colunista Rosane de Oliveira é que vai haver um afrouxamento, né? Acho que o senhor não gostou muito dessa palavra, mas do modelo de distanciamento controlado, que a Vera citou no começo aqui do Roda Viva, que seria para dar mais autonomia aos prefeitos. Em qual desses discursos o gaúcho deve acreditar? O governador que fala em um modelo que precisa ser mais duro, na volta do futebol, ou nesse que vai acabar afrouxando o modelo de distanciamento controlado?
Eu vou pedir para o senhor responder em 2 minutos.
Tá bem.
Vai, contando.
Posso ir?
Pode.
Ah,
pode.
Bom, pensei que eu estava indo para um intervalo.
Não.
Falou em 2 minutos.
Eu
fiquei esperando
total.
O intervalo.
Já perdeu um segundo.
Eu fiquei até pensando aqui que havia um intervalo. Poxa, mas vou perder o gancho da Kelly.
Não.
Kelly, não há 3 discursos, né? Há um mesmo posicionamento. O modelo do distanciamento controlado, ele pressupõe um ajuste, pactuação com a sociedade e com os prefeitos, que são parte fundamental. Então, o que nós tivemos ao longo de maio, junho e nessas primeiras semanas de julho é um modelo que foi sendo entendido, compreendido, e que nós entendemos que precisa dar um passo. Ele é flexível para ser justamente resistente. Porque se é um modelo que não é flexível, e a partir da contestação que é própria do que nós estamos vivendo nesse momento do coronavírus, ele não resiste. Né? Porque a gente precisa da colaboração dos prefeitos na fiscalização, a gente precisa da compreensão do setor privado, ajudando a cumprir os protocolos, porque a própria capacidade de fiscalização, seja do governo com as prefeituras, é absolutamente impossível de você fiscalizar cada uma das atividades para saber se cada um dos restaurantes está respeitando o distanciamento, se cada um dos hotéis está respeitando o número de habitações, de leitos disponíveis. Então, a gente precisa dessa cooperação e, por isso, a gente dialoga. E, quando a gente dialoga, a gente constrói soluções. O que a gente vai propor à Associação dos Municípios é um sistema de cogestão em que as associações de municípios vão poder participar conjuntamente. Então, é para aprimorar, para fortalecer o modelo e a gente conseguir ter os resultados que se deseja para a população, que é a melhor conciliação entre saúde e economia.
Como o nosso horário também é controlado e não é tão flexível, a gente chegou ao final. Agradeço muitíssimo ao governador Eduardo Leite por essa entrevista e também a Adriana Ferraz, a Carolina Linhares, ao João Frei, ao Renato Dornelles, a Kelly Matos e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela audiência em todas as telas. Desde que a pandemia começou, 4 governadores de diferentes regiões e partidos estiveram aqui no centro do Roda, falando sobre medidas adotadas para tentar conter a curva de contágio. Ações de governo coordenadas com a ciência e adotadas com transparência são fundamentais, mas a colaboração de todos os cidadãos também é. Agora que as atividades estão sendo reabertas, não se esqueçam de adotar medidas de segurança recomendadas. Só assim conseguiremos reduzir o número de casos e de mortes, juntos e todos os dias. Até a semana que vem, quando entrevistaremos o rapper e ativista Emicida, é imperdível. Eu espero você na próxima segunda, às 10 da noite. Até lá!